Passando a Limpo.
Passando a Limpo, hoje tem Wagner Gomes, Igor Maciel e Romualdo de Souza. Uma reclamação que não para de chegar. Já tivemos até acompanhamento aqui pelo jornalismo, as explicações, mas está aqui Luiz dizendo, ele é da Iputinga. Entrei às 3h40 da manhã para conseguir acessar o Caixa Tem. Após digitar os dados, o aplicativo disse que não era possível transferir naquele horário. Essa é uma reclamação recorrente aqui de muita gente. Até falamos com o presidente da Caixa quando ele participou do programa. Tem alguma explicação a mais, Wagner? Você tratou desse assunto aqui também à tarde, não foi?
Tratamos, Geraldo. São muitas, mas muitas reclamações. As pessoas não conseguem ter acesso aos ambientes internos do aplicativo. Como, por exemplo, abas para pagamentos, porque o dinheiro fica ali e você pode fazer pagamento de uma conta através do aplicativo. Mas as reclamações são muitas, muitas mesmo. Ninguém consegue ter acesso, é uma coisa absurda como é que se faz um aplicativo que não funciona dessa forma. Inclusive, acompanhei uma reportagem ontem à noite na televisão de uma senhora que entra, eles têm uma espécie de fila virtual, Geraldo. Você entra e fica lá aguardando ser atendido. E fica lá esperando, esperando, esperando. Essa senhora na reportagem esperou 5 horas nessa fila virtual. Aí quando entrou, deu um erro e veio a mensagem: tente novamente. Imagina o que é isso. Entendeu? Então isso foi apenas um exemplo do que as pessoas passam. Evidentemente, nem todo mundo tem paciência para esperar 5 horas. Mas que o aplicativo funciona, isso aí não funciona.
O que é que diz Romualdo de Souza em Brasília?
Olha, Geraldo, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse ontem à tarde, por meio de uma nota, que a gente pediu explicações à instituição para ver o que estava de fato acontecendo. E aí a Caixa Econômica informa o seguinte, Geraldo: são muitos os acessos e o banco de dados da Caixa Econômica Federal está processando esses acessos. O que significa na prática que o camarada vai ter de ter muita paciência. Muita paciência. A Caixa Econômica Federal e o sistema de processamento de dados do governo, chamado de DataPrev, não estão, vou usar uma linguagem popular, não estão conversando entre si, porque o serviço chega no aplicativo da Caixa, a Caixa informa esses dados para o DataPrev faz análise e devolve a informação para a Caixa e para o Ministério da Cidadania. E aí fica no meio do caminho, Geraldo, das informações. Se uma pessoa manualmente levasse os processos mão a mão, seria muito mais fácil do que esse sistema de processamento de dados, porque o prédio da DataPrev fica perto do prédio da Caixa Econômica Federal. Fazendo uma comparação, Geraldo, está muito difícil e as reclamações são imensas. Tanto é que o próprio Banco Central tem recebido informações e o BC pediu explicações à Caixa Econômica Federal, e a mesma explicação que a Caixa dá ao sistema bancário, dá também aos serviços ou às empresas de comunicação. As informações estão sendo processadas, mas aí entra sempre o verbo no gerúndio: estamos processando, Geraldo.
É bom lembrar também, Romualdo e Geraldo, que o sistema de internet bank da Caixa, se você comparar com os outros bancos, mas é uma coisa jurássica. É da idade da pedra, entendeu? Então, é um negócio tosco, mal feito, ruim, pouco funcional. É uma coisa simplesmente absurda o internet bank da Caixa. Aí, quando vem com um sistema desse, aplicativo nem se fala. O aplicativo normal da Caixa. Quando você vem com um sistema desse, em que tem muitas pessoas acessando, aí é pandemônio.
Eu pedi a participação do nosso André Vieira, até porque as pessoas ficam com saudade dele, viu, André? Quando você não... passa assim, quase um mês que você não fala aqui, ou mais de um mês. As pessoas dizem: cadê André? Cadê André? André está aí. O André, você está na Rússia? E eu lhe pergunto: que horas você tem aí no momento? Em que hora você está? E o tempo está frio já na Rússia?
Olá, Geraldo. Bom dia a toda a bancada e a todos os espectadores da Rádio Jornal. Então, Geraldo, nesse momento são 15 horas e 7 minutos aqui na Rússia, no Cáucaso, e nesse momento está fazendo bastante calor. Hoje vai ser o dia que vai fazer mais calor no verão, 39 graus a gente está registrando nesse momento, e agora vai ser período de longo calor até o mês de setembro.
A convivência com a internet aí, você tem alguma censura? Eu, por exemplo, de vez em quando eu mando uma mulher nua para você, o que é que você faz com ela?
Geraldo, então, aqui não há nenhum tipo de censura em relação a isso. Todos os aplicativos são liberados. É, a única restrição que se tem é acesso a alguns sites para comércio em alguns outros lugares. Por exemplo, se a gente quer acessar alguma loja de departamentos no Brasil para comparar algum preço, alguma coisa, a gente não consegue abrir esses sites. Mas, em geral, a gente não tem nenhum tipo de restrição, não.
Essa confusão que o Brasil está tendo aqui na discussão de censurar notícias mentirosas da fake news, o pessoal fica o tempo todo, tem a opinião de todo lado. Isso, como é que é tratada aí a mentira da mídia social?
Então, Geraldo, existe em primeiro lugar o canal do governo, né, que é o primeiro canal que difunde todas as informações oficiais, e existe também a mídia externa, né? Essa mídia externa, ela é responsável por divulgar as informações, mas há uma determinada forma de controle no sentido de evitar que sejam geradas fake news, né? Uhum. E pessoas que, por exemplo, venham a difundir notícias que não sejam verdadeiras, elas sim vão responder na forma da lei.
A situação da pandemia está complicada por aí. Inclusive, eu estava vendo numa escala, me parece que a China pipocou, a Índia, aliás. A Índia cresceu muito, me parece que ainda já está ocupando o terceiro lugar. A Rússia está colocada também lá em cima, um pouco atrás dos Estados Unidos, me parece que de Brasil. Como é que está? Vocês estão... Voltou para o lockdown?
Então, Geraldo, como eu disse na outra conversa que a gente teve, o governo definiu por áreas, ou seja, cada estado, cada localização, cada distrito tem a sua autonomia para definir qual vai ser a política de isolamento social, de lockdown ou de alguma coisa disso. Aqui na Rússia foram registrados 694 mil casos nesse momento, vem numa baixa, no entanto, vem se observando em alguns dos lugares uma segunda onda, né? E a partir disso, alguns lugares já estão voltando a fechar a fim de controlar novamente e evitar uma explosão no número de casos.
Uhum. Bom, então vamos desenvolver o nosso Igor Marcel, que certamente tem uma pergunta política para lhe fazer, porque política na Rússia está muito quente no momento. Pois não, Igor?
Muito bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os colegas na bancada. Queria perguntar para o André, bom dia também. Queria perguntar sobre esse referendo que aconteceu recentemente. E queria entender, até para que você explicasse para a gente o seguinte. Eu estava vendo algumas críticas do Partido Comunista Russo a Putin e ao resultado do referendo, ao resultado da votação. O que é que realmente, como é que funciona isso? Porque a gente sabia que Putin tinha trabalhado na KGB, Putin é um ex-KGB, então ele fazia parte do partido comunista, socialista na época. E como é que funciona isso hoje? Como é que é essa divisão política hoje?
Então, Igor, bom dia. Putin foi eleito por um partido que no momento era um partido de certa forma oposição ao comunismo naquela época, mas anos depois ele veio a se desvincular desse partido e criou o seu próprio partido, que é o chamado Unidade Rússia. E diante disso ele já fez algumas mudanças na Constituição há anos atrás, e agora em 2020, e foi em janeiro que ele propôs isso, ele propôs uma série de mudanças na Constituição daqui da Rússia. Dentre elas foi a questão da proteção da história, crianças, línguas, culturas. E os pontos mais importantes foi justamente isso, né? Estabeleceu uma idade mínima para candidatura à presidência, que é de 35 anos, e dois mandatos seguidos, ou seja, qualquer político que venha a postular o cargo de presidente e ser eleito, ele só pode ocupar o cargo por duas vezes, cada mandato esse de 6 anos. No entanto, teve uma certa jogada por parte dele que, a partir da data da promulgação dessa reforma constitucional, tudo iria valer do zero. Ou seja, ele pode ainda postular duas vezes mais ao governo daqui da Rússia. E por isso que teve alguma certa oposição por parte de quem é contra ele, justamente nesse sentido, por não aceitar ele permanecer tantos anos no poder.
E quando o cara é contra, o que ele vai para a rua, protesta, faz barulho, ou é contra, mas fica em casa?
Então, Geraldo, existem pessoas que são contra. Por exemplo, eu tenho companheiros de classe que são contra. Eles falam que não concordam com algumas políticas do governo. No entanto, por exemplo, na minha região não há tanta manifestação por parte dessas pessoas. Isso sim existe bastante em Moscou, até porque a oposição ela é, de certa forma, um pouco mais encorpada. Mas essa oposição sim briga, debate, sempre dão espaço a eles na televisão. A Duma, né, que seria como a Câmara dos Deputados daqui da Rússia, eles sempre fazem pronunciamentos e fazem suas críticas ali ao governo. Mas, no entanto, o que houve realmente foi um sentimento popular de dar chancela ao Putin de ter mais dois mandatos.
Uhum. Romualdo de Souza.
André, muito bom dia. Tudo bem com você, André?
Bom dia, Romualdo. E você?
Estou em paz. Olha, eu estava assistindo a uma série russa. Aliás, já terminei. Não vou contar como é que é o final, mas quero recomendá-la. Chama-se Esparta. E essa série é a história do capitão Kryukov, que faz uma investigação numa escola secundária da Rússia em que jogos eletrônicos estão influenciando no comportamento dos estudantes russos. E aqui no Brasil, essa série, André, recebeu o nome de Esparta. Então, vale a pena procurar, porque realmente é muito interessante, e a minha questão é justamente aí com relação à educação na Rússia. A gente sabe que tem uma série de atividades educacionais na Rússia que estão há 500 anos em relação ao Brasil, por exemplo. O que mais mostra a você que nós estamos atrasados com relação, por exemplo, à situação médica? A gente sabe assim, olha, André, aqui no Brasil, a questão do estudante de medicina que faz residência. Como é que o estudante de medicina na Rússia se prepara para ir atender as populações, sobretudo nas periferias, André?
Romualdo, muito obrigado pela indicação da série, com certeza eu vou assistir. Em relação a isso, eu defino apenas com uma palavra: disciplina. Os estudantes russos, desde o começo da sua trajetória escolar, eles são ensinados a ter o mais estrito respeito aos professores, à hierarquia, ao que é proposto a ele ser feito, né? Então, cada estudante, dentro daquilo que é proposto a ele fazer... ele executa da melhor maneira possível. Obviamente que, por exemplo, os estudantes, quando vão ao ensino médio, eles já escolhem uma área que ele tenha mais aptidão. Por exemplo, se ele for da área de exatas, ele vai fazer o ensino médio dele voltado para a área de exatas. Se ele for da área da saúde, ele vai fazer o curso dele do ensino médio voltado para a área da saúde. E justamente essa disciplina e essa forma de organizar é que consegue dar uma diretriz ao país. Porque, por exemplo, existem pessoas ou profissionais que estão concentrados nos grandes centros e que levam a falta desses profissionais nos rincões do país. Então, por exemplo, o governo sempre propõe às pessoas interiorizar a atenção básica à saúde. Então, oferecem até, por exemplo, facilidades para a compra de imóveis, uma remuneração até de certa forma boa, cursos de capacitação. Então é oferecido todo o suporte e, além de tudo, a disciplina que o aluno é submetido desde o primeiro dia.
Wagner Gomes.
Oi, André. André, ainda a respeito da eleição que permitiu alterações constitucionais, tem uma denúncia feita pela ONG Golos, que significa Vozes em Rússia. Vou pedir, inclusive, para você me dizer como é a pronúncia correta, apontando que houve diversas fraudes, né? Inclusive, houve também um estranhamento por parte da Comissão Eleitoral, que divulgou uma prévia apontando 73% de aprovação dessas mudanças constitucionais, mesmo quando apenas 3% dos votos haviam sido contados. Eu queria saber se essas notícias circulam livremente por aí, André. Aí gostei também de saber que seu cachorro late em português, viu?
Então, a pronúncia da palavra é golas. Golas seria a voz em russo. Então, por exemplo, o que houve realmente de apontamento para esses dados é porque foi o seguinte: a eleição ela não foi realizada em apenas um dia. Ela foi realizada do dia 25 de junho até o dia 1º de julho. Então, essa pesquisa ela foi uma, como se fosse uma boca de urna, mostrando os resultados prévios das eleições. Não foi nada no sentido de dizer, ó, a Constituição foi aprovada, essas reformas agora vão, a partir desse momento, já valer. Então, foi essa justamente o apontamento dos resultados. E tanto é que eles, de certa forma, acertaram o resultado, porque por eles foi divulgado 73% e o resultado final foi 78,56%.
André, lembra para Wagner que esse cachorro não é seu. Isso é a cachorra de Romualdo.
Ah, é?
Que toma café na mamadeira, tá pedindo café a ele.
Ah, tá. Você até pensei que era de André, rapaz. Ana Rosa.
Aliás, o cachorro de André toma vodka.
Mas você, olha, tem algum husky aí, André?
Não, não. Infelizmente, por conta da falta de tempo. Bem que eu gostaria de ter um animal, mas eu teria que deixá-lo muito só, então eu optei por não ter.
Escuta, se tem uma coisa que repercutiu imensamente, normalmente quando tem uma música interessante aqui, que uma homenagem que a gente faz, eu passo para as pessoas aqui pelo Zap, mas eu estou impressionado com a repercussão da música de Ennio Morricone. As homenagens que o mundo inteiro fez homenagens para ele, hoje fizemos ontem, e hoje nós botamos essa música que é muito conhecida, mas tem uma imensidão de músicas dele muito conhecidas. Mas eu estou impressionado com a reação de cada pessoa que recebeu. Helene Cantanhede, excelente. Roberto Tavares, inesquecível. Todos tiveram uma expressão aqui positiva pela música de Good, Bad and the Ugly. Um pedacinho dela aí. André, para a gente se despedir de você por hoje, onde foi que você ouviu essa música?
Geraldo, eu já ouvi essas músicas em alguns filmes.
Sim.
Era alguma trilha sonora, o filme eu não sei dizer com exatidão, mas remete aos filmes americanos.
Sim, mas repercutiu aí a morte de Ennio Morricone?
Teve sim uma nota, se falou um pouco sobre isso, mas não houve tanta repercussão, não.
Uhum. Romualdo, onde foi que você ouviu o bom, o mau e o feio?
Olha, um cinema que tinha em Carnaíba, na rua José Martins, e era no centro da cidade, claro, só tinha centro. E eu me lembro que quando passavam aqueles cavalos, aqueles cavaleiros e aquela poeira toda, tinha uma colega de escola que tapava o nariz porque ela falava assim: eu sempre chego gripada no cinema e essa poeira me deixa com a rinite danada. Então eu gostava muito dos filmes de Bang Bang. Pena que nunca tive coragem, como boa parte dos meus primos, de ser um bandoleiro ali no interior de Pernambuco, Geraldo.
Eita! Igor Marcel, e você?
Eu, rapaz, em relação a filme assim,
então vamos para Wagner Gomes.
Não tem atividade não para isso.
Wagner Gomes.
Geraldo, eu escutava muito isso em Arco Verde. A gente tinha pouco acesso a filmes, né? Porque no meu tempo televisão praticamente não existia. Tinha um aparelho, mas só, no interior só pegava a partir de meio-dia. Não sei se você lembra dessa época, né, que a televisão só entrava. Mas a gente tinha dois cinemas, inclusive Arco Verde ainda tem um cinema hoje em atividade, que é o cinema mais antigo em atividade do Brasil, que é o cinema Rio Branco. Tínhamos também um Cine Bandeirante, que eu não sei se você, na sua época lá de Mimoso e Pesqueira, chegou a conhecer. E nós tínhamos também um personagem, Geraldo, em Arco Verde, que incorporava os grandes personagens do cinema americano, principalmente do faroeste. Ele ficou conhecido em Arco Verde como Rock Lane, que a gente chamava lá Rock Lane. Uhum. Então, quando ele passava pela rua com aquele chapéuzão de cowboy, a gente já fazia... Eu já levantava assim, sabe, a sobrancelha, botava a mão assim, como se tivesse um coldre aqui, e a gente começava a brincar com ele, rapaz, dava tiro, e ele dava tiro também brincando, veja só, um senhor, já de idade. Então, isso na década de 70, ele começou nos anos 50 com isso, foi até a década de 70, então isso fazia parte do nosso imaginário lá. E esse cidadão, que inclusive recebeu um filme, foi feito um filme em homenagem a ele, uma balada para Rock Lane, me permite falar como a gente falava lá, mas é Rock Lane, claro, né? Uhum. E foi feito esse filme contando a história. Quem sabe muito a história desse cidadão e desse filme também é o nosso amigo em comum, Joaquim Branco, que inclusive me deu o DVD do filme, que conta a história desse cidadão que se chamava José Leite Duarte, que assumia a identidade desse famoso ator de faroeste norte-americano da época dele.
Teve um camarada em Arco Verde, Wagner, a gente acho que já falou dele alguma vez, que ele ficou famoso, ele veio participar de um programa aqui de Fernando Castelão na TV Jornal, porque ele sabia todos os telefones de cor, ele era cego, uhum, e decorava todos os telefones, ele era uma espécie de...
Me permita corrigir, ele não era cego.
Era não?
Não, ele era deficiente, era cadeirante.
Ah,
era
sim.
Era cadeirante, uhum, então ele não podia trabalhar e ele tinha essa memória muito boa e simplesmente sabia o telefone de todo mundo da cidade. Sim. Entendeu? Agora, por exemplo, se alguém ligasse para ele, olha, me dê o telefone aí de Geraldo Freire dos Santos, ele não sabia. Agora, se dissesse, me dê o telefone de Geraldo Seu Lauro, ele dizia na hora.
Aí.
Entendeu? Então, na lista telefônica, tinha o nome da pessoa completa. Só que interior você sabe, né? Você... Sim. Chama fulano de cicrano e tal, né? Me dê o telefone de Geraldo de Seu Lauro, ele dava na hora. Agora,
então, ele era a lista telefônica de Arco Verde. Né?
Exatamente. Sabia, rapaz, o telefone simplesmente de todo mundo da cidade.
Oi, Romualdo.
Rapaz, vocês estão falando aí em faroeste no cinema, e Geraldo me pergunta sobre faroeste no cinema. Eu sou de Xuxa pra cá, Geraldo.
Certo. Mas o Morricone morreu ontem. Deixa a gente abraçar, André. André, um abraço, amigo. A gente se encontra qualquer dia desse de novo, tá certo?
Ok, Geraldo. Muito obrigado. Um abraço a você e a toda a bancada e a todos os espectadores.
Nós estamos com o doutor Lucivano Jatobá. O cientista Lucivânio Jatobá, geógrafo da Universidade Federal de Pernambuco. Falamos sobre aquele ciclone, professor, que criou todo aquele problema, especialmente em Santa Catarina. É impressionante, a gente vai apurando os estragos cada vez mais que a gente se espanta com aquilo. Mas eles estão esperando para hoje à noite ou até amanhã um outro ciclone que talvez não seja na mesma proporção, mas de qualquer forma a população está assustada com essa espera. É normal quando passa um, vem outro para fazer a limpeza?
Bom dia, Geraldo.
Um abraço.
Bom dia aos seus ouvintes. E bom dia, Wagner, Igor e Romualdo Souza. É o seguinte, Geraldo, nessa época do ano, a época do inverno, são comuns os chamados ciclones extratropicais. Nós tivemos há poucos dias, e até comentamos aqui, um ciclone que foi designado como um ciclone bomba, porque a diferença de pressão em 24 horas foi uma coisa fantástica, mais de 20 milibares, que é a unidade de pressão que nós utilizamos. Mas esse de agora, ele tem uma certa singularidade, quer dizer, ocorre logo depois aquele que atingiu fortemente o estado de Santa Catarina, mas a singularidade desse é que ele se formou, está ainda na sua ciclogênese, ou seja, na sua formação, em cima do continente, na parte oeste dos estados de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Aí está acontecendo uma coisa interessante, Geraldo. Tem uma frente fria que está avançando para o norte, e uma frente quente que está avançando para o sul. E isso está girando em torno de um centro de baixas pressões, que não está tão intenso como o outro, porque o outro deu 900, se não me falha a memória, 992 milibares, e agora nós estamos com apenas 1.004 milibares, mas é uma pressão muito baixa. Está girando, aí vai avançar do oeste, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina para leste. Isso vai ainda acontecer hoje com fortes ventos e também com chuvas que acredito que serão mais abundantes nessa parte leste de Santa Catarina. Então vamos ter rajadas de vento e chuvas.
Aí para o Brasília, Romualdo, é comum esse tipo de fenômeno?
Não, Geraldo, não é não. Aliás, doutor, tudo bem com o senhor, Lucibânio?
Tudo bem, é um prazer ouvi-lo.
Olha, aqui em Brasília, nessa época, aliás, eu estou tão assustado que é o frio. Rapaz, ontem aconteceu o seguinte, nessa madrugada de ontem para hoje, essa mudança da lua, a lua bonita e tudo mais, estão dizendo que é influência da lua, e eu queria ouvir a sua opinião. Rapaz, fez 4 graus por aqui, é muito frio, professor.
É, e a razão que eu tenho tocado muito nessa tecla, a razão de tudo isso que está acontecendo este ano, está lá na atividade solar. Toda vez que o Sol entra num ciclo de atividade que a gente chamaria de atividade mínima, aí nós temos mais ciclones extratropicais acontecendo. Nós temos frios mais intensos, quer dizer, invernos mais rigorosos, e é isso que está acontecendo. O ar polar está avançando com bastante energia, Romualdo, para o interior do Brasil. E Brasília, nessa época, você sabe melhor que eu, que vive aí, né? É uma época seca, então nós não vemos uma cobertura de nuvens considerável nessa cobertura que poderia causar um certo aquecimento. Ao contrário, com a baixa nebulosidade no centro do país, aí nós temos mais radiação noturna e aí com essa penetração do ar frio, aí dá temperaturas muito baixas aí para Brasília. Mas esse fenômeno, esse ciclone, ele não atinge o Brasil Central nem o Nordeste brasileiro, o que é uma coisa boa, porque não é brincadeira você pegar uma situação de ventos com 100 km por hora, 120 km por hora. Então, aqui no Recife seria uma tragédia, né? As árvores cairiam, boa parte dessas árvores, ia ter muito problema ambiental, mas não chegará aqui, nem muito menos a Brasília.
O ano passado eu não ouvi reclamação, professor Lucivânio, do interior de Pernambuco com relação ao frio. Me parece que foi mais ou menos normal. Hoje não está parando de chegar. Ainda daqui a pouco o nosso Zé Antônio, que é secretário da Prefeitura lá de Pesqueira, me mandou uma fotografia do termômetro do centro da cidade, dando 15 graus e ele tremendo de frio em 15 graus.
Isso, isso. Isso está bem explicado com a relação que a gente faz entre o que está acontecendo no Sol e as repercussões nas condições de clima aqui do Brasil. Não é só do Brasil, é no mundo inteiro, né? Uhum. Nós estamos tendo alterações por conta da, na nossa opinião, por conta da atividade solar que está nesse ciclo mínimo. Agora, se ele continua assim, mais um ano, 2 anos, 3 anos, aí nós começaremos a ter alterações climáticas, não de aquecimento global, mas sim de resfriamento global. Isso se esse ciclo se perpetuar por mais alguns anos, como já aconteceu no passado da Terra, né? Na Europa, nós tivemos uma idade de gelo por conta disso.
Você que passou um pequeno tempo de férias, Wagner, enfrentou alguma coisa de temperatura por aí que chamasse a atenção?
Ô Geraldo, não só o tempo que eu passei de recesso, mas o tempo que eu passei de fato no interior. Foram quase 3 meses agora. E sinceramente, evidentemente, eu não media a intensidade pluviométrica, nem tenho dados anteriores, Mas, professor Lucivânio, sinceramente, pela experiência que eu tenho de interior, eu nunca vi chover tanto no interior, principalmente na região do Agreste, como choveu nesse período agora, entre abril e maio e comecinho de junho também, e também queda de temperatura. Então, na região do Agreste, onde eu estava, onde a temperatura não cai tanto assim, era comum as noites terem temperaturas marcando 18, 17 graus. Então, sinceramente, no sertão a gente encontra, por exemplo, na minha região de Arco Verde, é fácil a temperatura chegar a 15 graus, 14 graus. Não tem problema nenhum, a gente já está habituado com isso. Mas, sinceramente, eu nunca vi tanta chuva nessa região como eu acompanhei agora, professor.
Isso. E a razão também, volto a tocar na tecla, está nessa atividade solar mínima. Toda vez que o sol entra nesse ciclo de atividade mínima, nós temos muito mais chuvas no sertão do Nordeste brasileiro, principalmente Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Então, todas essas chuvas, que aliás são uma coisa muito boa para a nossa região, todas essas chuvas estão associadas a esse ciclo. Felizmente que esse ciclo de atividade mínima está se configurando, porque se fosse o contrário, de máxima atividade, em que as manchas solares se multiplicam, manchas solares gigantescas, nós estaríamos numa época de seca muito intensa, mas também esses ciclones extratropicais não estariam com essa frequência que está chamando a atenção, que estamos observando. É mais ou menos por aí.
Então tá certo, a gente agradece ao professor Lucivânio Jatobá essa contribuição aqui, eu passando a limpo. Igor, a gente conversa com as pessoas na rua e as pessoas ligadas ao projeto de Bolsonaro, e elas reclamam porque as obras que Bolsonaro faz não repercutem. Ninguém diz nada. Por exemplo, agora com esse pedaço de obra da transposição inaugurado no Ceará, eu pelo menos encontrei dois. E reclamou, mas ninguém diz nada. Eu digo, como é que você soube? E tal. Quer dizer, ele soube, porque foi dito, todo mundo disse. Uhum. Agora, é verdade que você, uma coisa é você dar a notícia, outra coisa é você fazer propaganda da obra. Propaganda da obra se faz pagando. Isso sempre foi, a gente sempre, desde que entrou nesses meios, sabe que quem dá a notícia é o jornal, e quem faz a propaganda do governo é o Diário Oficial. Ou então, quando o governo paga para fazer a propaganda. Eu estou dizendo isso porque agora está saindo a informação de que o governo vai retirar uma verba para investir em publicidade. E aí você certamente vai ter mais conhecimento das obras. Conhecimento não, você vai ter mais massificação. As obras específicas que foram feitas aqui e ali, essas todas foram divulgadas. Delas todos nós temos conhecimento. Agora, para massificar, é propaganda, e essa propaganda tem que ser paga. É assim que a banda toca, Romualdo de Souza?
Oi, Geraldo.
Digo, não é assim que a banda toca?
Deveria ser assim. Lembre-se que no início, Geraldo, lá em 2019, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo dele gastaria o menor percentual possível com propaganda, porque segundo Bolsonaro, segundo a estratégia de Bolsonaro, propaganda é para você vender produtos e não para informar o que está fazendo. E que as nossas redes, nas palavras do presidente eleito, iriam trabalhar para mostrar à população. A questão, Geraldo, é que as redes bolsonaristas foram se contaminando com outros temas, sobretudo os temas em defesa de causas extra-governo, e acabaram se esquecendo de divulgar as ações do governo, que é verdade, Jair Bolsonaro tem muita coisa feita. Com relação à transposição do Rio São Francisco, a questão toda é que entra governo e sai governo e todo mundo vai lá fazer uma inauguração. Lula fez, Dilma fez, Temer fez e Bolsonaro agora faz. Ou seja, um dia essa obra vai ter de estar pronta. Agora, essa questão toda do governo investir em propaganda, precisa investir na divulgação das ações do governo. Isso qualquer governo tem de fazer, Geraldo.
Pô, Pois não, Igor?
Ô, Romualdo, Geraldo, em relação a isso, o que acontece é o seguinte. Você tem, desde o início, desde janeiro de 2019, quando Bolsonaro assumiu o governo e assumiu também uma missão que era descredibilizar a imprensa. Então ele resolveu que a imprensa mentia, que a imprensa não servia e que ele ia fazer tudo pelas redes sociais. E aí o que é que acontece? Você tem para divulgar essas obras, e a população tem que entender isso, você tem, como você estava dizendo agora, Geraldo, muito bem, é exatamente isso. Você tem a notícia e você tem também a publicidade. Você tem a parte de notícia, tem a parte de publicidade. A parte de notícia, Bolsonaro trabalha contra ela para não dar informação, para não passar informação e para que ninguém dê informação sobre isso, só ele pelo Twitter, pelo WhatsApp, pelos grupos, por tudo. Isso já há um ano e meio, praticamente. Então passou um ano e meio atrapalhando, tentando dizer que a imprensa não funciona e que não dá informação nenhuma. E do outro lado, ele cortou as verbas de publicidade porque ele disse que não adianta investir em comunicação e em imprensa. Então ele cortou as verbas de publicidade e está agora tentando retomar. Retomando agora, pode ser que as coisas se organizem, se ele parar de atacar a imprensa também. Mas na medida em que você tem dois canais, que um é a publicidade, o outro é a imprensa, é a notícia, e você ataca os dois, um você corta dinheiro e o outro você ataca, então é complicado você reclamar que as informações boas não chegam. Não chegam porque realmente Bolsonaro trabalhou bastante para isso.
Bom, eu acho que independentemente dos ataques, as informações sobre as obras foram dadas todas.
Oi, Geraldo.
Oi.
Olha, faltam duas coisas. Uma atrelada à outra. Primeiro, falta governo. Segundo, falta planejamento. Né? Então, o governo que quer ter alguma obra para mostrar tem que ter planejamento em todas as áreas. Então, por exemplo, na área de comunicação, qual o planejamento desse governo para a área de comunicação? Eu queria que alguém me dissesse, porque eu não vejo nenhuma linha. O que a gente vê é o governo concentrado em travar um debate ideológico e a criar inimigos invisíveis, como, por exemplo, uma guerra contra o comunismo. Então, cadê o planejamento de comunicação do governo? Não é somente a publicidade. Então, a comunicação do governo, a Secretaria de Comunicação tem que informar os meios de comunicação, as ações do governo, e a gente não recebe informação nesse sentido, entendeu? Porque não há planejamento. Então, a publicidade é importante também, todo governo faz, e tem que ter planejamento para o universo, para a publicidade também. Porque quando você vai divulgar determinado produto na mídia, você tem que primeiro encontrar o seu público. Onde é que está meu público? Para quem eu quero informar? Então, nem isso tem. O presidente simplesmente, num debate ideológico, diz: não vou mandar verba publicitária para tais órgãos de imprensa, porque são contra o governo. Bom, a gente viu aí, por exemplo, durante todo o reinado petista, que os inimigos do petismo eram as chamadas revistas de direita, Veja, Época, Isto É, né? Mas eu nunca abri uma revista Veja, Época, Isto É, para não ter uma propaganda do governo. Por quê? O governo sabia que tinha que investir naquele veículo, porque tinha um público que precisava receber aquela informação. Então, o governo, como não tem planejamento e comunicação, vive a travar somente esse embate ideológico, se perde e deixa de comunicar o seu próprio público.
Chegando agora, um recado aqui de Agnaldo Timóteo.
Acabo de receber o aviso de que Carlos Alberto foi embora. Lamentavelmente, o rei dos boleros não está mais entre nós. Por favor, avise, por favor, aos seus ouvintes. E que Deus o receba com muito carinho, que ele foi um monstruoso cantor de bolero, foi um maravilhoso colega e me entristece muito. Abraço para todos do Agnaldo Timóteo, Geraldo Freire.
Pronto, lamentamos a morte do rei do bolero, é mais um que parte. Carlos Alberto foi muito sucesso nesse país.
Ilumina-me, Senhor. Ilumina-me, Senhor. Ilumina-me, Senhor. Ilumina-me, Senhor. Em algum lugar do mundo está escondido esse amor, por quem sonho e que sofro. Ilumina-me, Senhor, que minha alma está se não encontro esse amor, estou enterrado em vida. Se soubesses da agonia que sinto vendo passar e passar noites inteiras e dias sem eu ter a quem beijar. É por isso que vos peço, Senhor do céu e do mar, que ilumines meu destino e me ensines o caminho onde esse amor encontrar. Que minha alma está perdida, estou enterrado em vida, sem eu ter a quem amar.
Passando a limpo, Wagner Gomes, Igor Maciel, Romualdo de Souza. Estamos agora com o advogado trabalhista Marcos Alencar. A manchete é essa, doutor Marcos. Bolsonaro veta a prorrogação de desoneração da folha e sanciona programa de corte de salário. Isso era esperado?
Pois é, Geraldo. Enquanto legislativo e executivo se degladiam, o mercado de trabalho agoniza. Essa é a realidade. Vamos tentar explicar o que é que está acontecendo. O presidente da República mandou a MP 936/20, que trata basicamente da suspensão dos contratos por até 60 dias e redução de jornada e de salário por até 90. Isso foi convertido no PLV 15/20, porque o legislativo acresceu a medida provisória. E agora foi aprovado o projeto de lei, chega na mão de Bolsonaro, ele vetou parcialmente. Um dos pontos que está sendo mais criticado do veto é essa desoneração da folha de pagamento de 17 setores até 2021, porque dizem que isso emprega 6 milhões de pessoas e que pode gerar um desemprego a médio prazo. O que acontece agora? O Bolsonaro promulgou, né? Tá, a lei é a 14 mil, deixa eu pegar aqui o número, 14.020, de 6 de julho, né, de ontem, de 2020, e está atrelado a ela a mensagem de veto. Aguardamos a publicação dessa lei e, em relação à parte que foi vetada, volta agora para o Congresso Nacional e só será derrubado essa mensagem de veto com maioria absoluta, 257 deputados na Câmara e 41 senadores. Será votada através de uma sessão conjunta no prazo de até 30 dias. A maior parte que mais socorre a população, né, que precisa do emprego, foi sancionada, que é a possibilidade do presidente da República conceder mais prazos de suspensão de contrato até o final do ano de 2020, através de decreto.
Igor?
Doutor, muito bom dia para o senhor. A gente viu durante esse período uma preocupação muito grande com o desemprego. Se dizia, olha, o desemprego vai aumentar muito e a gente vai ter uma crise social gigantesca. Na sua opinião, nós chegamos já ao pior momento em relação ao desemprego ou isso ainda vai piorar? A gente vai ver muito mais reflexo ainda pela frente.
Vamos lá, nós não estamos no pior momento porque já estamos um pouco calejados com a pandemia. O pior momento foi há 60 dias atrás, quando tanto se pedia essa medida provisória 936, veio aquela liminar do ministro Lewandowski, que passou mais 10 dias esperando e ali muitas pessoas foram demitidas. Mas nós estamos num momento grave ainda, atravessando uma situação que é a seguinte. Por exemplo, bares, restaurantes, a hotelaria de negócio está praticamente fechada. Os restaurantes que estão abrindo, muitos patrões estão dizendo que o funcionamento não paga as despesas da abertura. Então, mais pela retomada do que pelo lucro. O que é que isso pode gerar? Demissões se o governo federal não publicar um decreto prorrogando para esses setores mais agredidos, né, com o fechamento dos negócios, com a paralisação. Por exemplo, o setor aéreo é outro. E quando a gente fala setor aéreo, não são só as companhias aéreas, é todo o setor de turismo que orbita, né, as empresas que fazem transporte, por aí vai. Então, se o governo não fizer um decreto dizendo que se pode prorrogar a suspensão de contratos por mais 30, 60, 90 dias, certamente nós vamos ter demissão em massa, porque não se está faturando absolutamente nada. Obviamente que o empregador não pode pagar a folha. E o que é mais grave, não é só a demissão em massa, é a demissão em massa sem o pagamento das verbas rescisórias, porque muitos empregadores não imaginavam que essa pandemia ia durar tanto tempo com essa restrição que nós estamos já ainda vivendo.
Romualdo de Souza.
Professor Marcos Alencar, tem um detalhe importante no veto dado pelo presidente Jair Bolsonaro, que chama-se efeito Dilma Rousseff. O Palácio do Planalto analisou a medida provisória, convertida em lei, como o senhor bem explicou, e chegou à seguinte conclusão, professor. Se o Congresso Nacional não apontou de onde virá esse dinheiro para que ocorra a renúncia fiscal, o governo pode incorrer em ferir a lei de responsabilidade fiscal. E lei de responsabilidade fiscal, se não fizer pedalada, acontece o que a gente sabe, o que acontece, o presidente pode vir a ser processado. Ou seja, segundo o Palácio do Planalto, professor Marcos Alencar, o relator não apontou de onde o governo tiraria o dinheiro para conceder essa renúncia fiscal até dezembro de 2021.
Professor, são vossas excelências. Mas veja bem, essa questão do veto, só existem dois caminhos, ou inconstitucionalidade ou interesse público, que é esse aí que você muito bem citou. Quando eu falei que existe uma quebra de braço enquanto o mercado de trabalho agoniza, é porque o legislativo não tinha nada que está enxertando coisa nessa medida provisória 936/20. Se essa medida 936 tivesse sido aprovada com rapidez pelo Legislativo, chegado na mão do Presidente da República, da forma como ele enviou, ele não tinha o que vetar. Ela teria sido sancionada e tocada em frente. Essa história da desoneração de 17 setores até 2021, que você muito bem está dizendo que não apontou de onde vai tirar esse dinheiro, e isso pode gerar pedalada, isso tem que ser debatido. Não se pode tratar em regime de urgência como essa questão do emprego que nós estamos passando por essa pandemia. Então, eu vejo que aí houve uma falha mais do Legislativo do que do Executivo, porque ele não tinha nada que fazer esse complemento, e aí gerou toda essa balbúrdia. E nós temos ainda a sorte de a parte sancionada ser publicada, porque há muito tempo atrás poderia não ser, e a gente ter que esperar que voltasse tudo para que a Casa Legislativa se pronunciasse se derruba o veto ou não. Então, a situação é muito grave. O governo federal precisa baixar um decreto resolvendo essa questão da prorrogação da suspensão do contrato de trabalho e também da possibilidade de redução de jornada e do salário por um maior período.
Wagner Gomes.
Bom, Romualdo já tocou na questão da renúncia de receita. Agora tem outro ponto que o governo alega também, doutor Marcos, a respeito do tratamento distinto entre os diversos tipos de desempregados de forma injustificada, que essa medida daria caso o presidente não a sancionasse, não vetasse esses pontos. O senhor não entende dessa forma também?
Veja só, eu acho que nós temos que tratar de forma igualitária os iguais, e de forma desigual os desiguais. Então, comparar, por exemplo, um empregado de um bar dentro de um shopping center, numa praça de alimentação que está fechado, né, abriu, mas de forma muito restrita, e abriu agora, poucos dias, com um funcionário de uma rede de supermercados que teve até um aumento de demanda, né, com um funcionário de uma empresa de logística de alimentos que está com mais carga para transportar, né, com quem trabalha com entregas. Então, assim, tem que o governo analisar caso a caso, mas quando eu digo caso a caso, é setor a setor, e tem que ser de forma muito rápida, porque senão nós teremos um pico de desempregados. Os efeitos dessa Covid-19, eu faço uma projeção de 10 anos, muita gente diz que eu estou sendo exagerado. Eu digo, olha, eu não estou sendo exagerado, porque se você olhar só as férias que estão sendo concedidas antecipadamente, vai ter funcionário que vai passar 2 anos ou 3 anos sem ter férias. Então, nós vamos ter reflexo disso por uma década. Então, é preciso que o governo crie um gabinete de crise para todo dia tratar desse tema trabalhista, como se está fazendo com a saúde, ou como se deveria fazer com a saúde. A gente vem falando isso desde o início. Quem critica essa quarentena fala, ou se morre de Covid ou de fome. E morrer de fome é não ter emprego, não ter renda. Nós não temos, nós estamos passando uma calamidade social porque teve aí o, entre aspas, Corona Voucher. Né? Isso aí, graças ao Congresso Nacional, que puxou para cima o valor e foi rápido em agir. Mas a fome não espera. Então a gente precisa ter essa definição com relação à prorrogação das medidas que a medida 936. A medida provisória 936-20 trouxe.
Outra contribuição que tivemos do advogado Marcos Alencar ao Passando a Limpo. Romualdo de Souza, Brasília hoje, qual é a agenda?
Olha, Geraldo, tem um detalhe muito importante, que foi o seguinte: ontem à tarde, depois de fazer o teste do coronavírus no HFA, Hospital das Forças Armadas, o presidente Jair Bolsonaro deu 2 importantes telefonemas. O primeiro ligou para o filho Carlos, que estava no Rio de Janeiro. E o segundo para o embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman. Por quê? Porque no sábado, depois de sobrevoar aquela região atingida pelo ciclone lá em Santa Catarina, Bolsonaro veio para Brasília, desceu no aeroporto militar, foi direto para a casa do embaixador dos Estados Unidos, celebrar o aniversário da independência dos Estados Unidos. Aí chegou na casa de Todd Chapman, ele, 4 ministros, alguns filhos do presidente e também os assessores do embaixador, e fizeram uma celebração, abraçaram, trocaram de chapéus, chapéu de texano, aquela coisa toda. Pois bem, Jair Bolsonaro está com receio de estar com o coronavírus. Tanto é que correu para o Hospital das Forças Armadas, porque estava com febre, estava com gripe, estava com dor no corpo. Diz que tomou cloroquina. Mas a segunda providência, depois de ligar para Carlos Bolsonaro, foi ligar para o embaixador Todd Chapman. E toda a agenda de Brasília hoje está esperando da meio-dia para ver se, de fato, o presidente está ou não com coronavírus. Se estiver com coronavírus, todos os compromissos do presidente nos próximos 14 dias estarão cancelados. Caso contrário, no meio da tarde, o presidente vai ao Palácio do Planalto e vai até se confraternizar com os ministros com os quais ele se abraçou lá na casa do embaixador Todd Chapman, Geraldo.
Wagner Gomes, essa história, por exemplo, agora com esse escândalo feito em cima de Serra, não estou dizendo que é escândalo de forma pejorativa, mas que é essa investida da Polícia Federal na Casa de Serra, levando as coisas para investigar. Aquele pessoal que achava que só o PT tinha investigação, o que já há muito tempo se dizia que não era verdade, de inúmeros do PSDB e tantos outros partidos que entraram nessa situação, eu acho que agora o pessoal do PT deve estar mais tranquilo. A não ser que o pessoal do PT queira que prenda Fernando Henrique também. Mas, no caso de Serra, o que eu iria perguntar era isso. Uma coisa que foi de 2013, todo mundo sabia que ia acontecer a qualquer momento uma devassa na casa do camarada, pegar as coisas dele. Chegar só agora, pegar o que tem no computador. Será que não deu tempo ele tirar tudo que tivesse? Ou não é assim, roubo deixa rastro e não tem quem segure?
É tanto que na casa de um dos investigados, Geraldo, a polícia entrou e saiu sem levar nada, porque não tinha mais nada, depois de tanto tempo, né? Uhum. Agora, é bom que se diga também que José Serra não é o único nome da Lava Jato, na mira da Lava Jato, melhor dizendo. né? Você sabe muito bem que tivemos operações contra Aécio Neves. Aécio Neves ainda está enrolado, né? Não está livre ainda. Agora, José Serra, que também não é novidade, já havia uma investigação acerca de Caixa 2, em uma das campanhas de José Serra. Tem o senador Aloysio Nunes.
Aloysio Nunes, o ex-governador de Minas, está preso ainda, né?
Eduardo Azeredo, mas ainda foi ali no Mensalão.
Ele
foi condenado e preso pelo o chamado Mensalão Mineiro. Então, essa história que o PT cantou durante o seu reinado, que era vítima de uma perseguição política, a gente está vendo, está ficando claro que não é bem assim, né? Embora, na época, já existiam ações também contra o PSDB. Mas o PT sempre apontou que era vítima de uma perseguição política da Lava Jato. E a gente está vendo agora que não é.
O Serra está com mandato, inclusive, né, Romualdo?
Está, Geraldo, está com mandato. Aliás, é bom lembrar que até o final do ano passado ele esteve de licença, ele esteve com problemas de saúde, mas retomou o mandato, está com mandato. Aliás, analisando aquele processo de busca e apreensão na casa de parentes, amigos, correligionários, aliados e assessores do senador José Serra, não tinha nada aqui no Senado Federal. Teve na casa da filha dele e tal. Agora, é sempre bom lembrar, não é, Geraldo? Sim, é verdade. Deixa rastro. Não tem mais. A não ser que o cabra faça como fez o Gedel Vieira Lima. Aí pega tudo, bota dentro de sacolas e guarda em algum canto. Aí o rastro é outro. Mas se houver alguma movimentação, como no caso da denúncia formulada contra o senador José Serra de que teria feito transferências para a Suíça, aí, meu amigo, uma vez feito, uma vez registrado. Aí não tem jeito. Agora, a questão toda é que o PSDB precisa achar outras lideranças, porque duas importantes lideranças, como bem destacou Wagner Gomes, Aécio Neves, o deputado federal de Minas Gerais, e José Serra, o senador quase intocável do estado de São Paulo, agora estão nas garras dessa operação da Polícia Federal.
E observe os nomes que nós citamos: José Serra, Aécio Neves, Aloysio Nunes, Eduardo Azeredo. São grandes nomes, as cabeças do PSDB. Não foi peixe pequeno, não. Peixe graúdo, viu?
E terminou o Passando a Limpo.
Passando a Limpo.